Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, divulga entrevistas com cientistas políticos sobre as mais variadas pautas que englobam o universo político e as relações internacionais. Maria Aparecida Félix Mercadante, pós-graduanda em Relações Internacionais e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligado ao IPR da Unesp, analisa os reflexos do primeiro discurso do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na ONU.
Gedes, nós recebemos com muito entusiasmo o último discurso, na verdade o primeiro discurso do presidente Gustavo Petro feito de maneira direcionada para os militares colombianos, tanto os da Polícia Nacional quanto outros que também estavam presentes na cerimônia em que aconteceu a posse do novo diretor-geral da Polícia Nacional colombiana. Para além desse discurso, eu já vou falar um pouco mais dele, o Petro tem feito reformas muito difíceis e muito corajosas. Assim, um exemplo é enviar para a reserva um grande grupo de oficiais, em torno de 24 oficiais da Polícia Nacional, 16 do Exército, 6 da Aeronáutica, 6 da Marinha. Ele promoveu, na prática, uma renovação muito grande da cúpula militar colombiana. E fez isso dentro das regras do jogo, uma vez que ele escolheu, entre os próprios militares colombianos, alguém que ele identificava que tinha maior afinidade com as propostas de reforma que ele vai levar a cabo. Então, para além dessa dimensão prática, né, de uma turma mesmo que vai para a reserva, ele está propondo mudanças doutrinárias, mudanças de organização institucional. Então, acho que a gente optou no GEDES por traduzir e comentar o discurso do Gustavo Petro, do presidente Gustavo Petro, exatamente por uma identidade que a gente tem com várias das questões que ele levanta. Mas por que a Colômbia, né? Assim, a gente pode começar falando que se a gente reclama da relação entre os militares, a polícia militar e a sociedade civil no Brasil, assim, a Colômbia, ela é um mix, é um combo assim, de tudo que é mais complicado. Então, não tem nenhuma correlação de forças no continente que seja pior, mais reativa a mudanças do que o ambiente colombiano. Lá se junta movimento insurrecional, paramilitar, o recente acordo de paz com uma parte desses movimentos insurrecionais. Durante a campanha eleitoral, teve o assassinato de muitas lideranças políticas que eram contrários à política do Uribe. Tem uma alta injeção de recursos na área militar pelos Estados Unidos. Tem grandes organizações que atuam no tráfico internacional de entorpecentes. Décadas de governos neoliberais. Assim. Então, é um combo extremamente difícil de resolução. De resolução do ponto de vista dos temas mesmo, de segurança e defesa. Por isso que, não, lá talvez seja o lugar mais difícil de propor e levar a cabo uma reforma. E o Gustavo Petro tem sido muito corajoso nas propostas que ele levanta. Do ponto de vista doutrinário, e aí por isso que a gente repercutiu isso, porque são provocações que a gente se faz também no GEDES, ele propõe repensar o exército boliviano na lógica de tornar aquele exército um exército de paz. Então, por isso, ao invés de trabalhar na antiga doutrina de segurança nacional, que foi muito comum em várias ditaduras latino-americanas, e também é o que, imperou ao longo do tempo dentro dos militares colombianos, né? Essa ideia de encontrar dentro do seu território nacional quem é o seu inimigo. Seu inimigo é alguém que está dentro do seu território nacional, é um colombiano, é a ameaça principal que os militares têm que enfrentar. Ele vai falar, não, eu vou propor um outro conceito, que é o conceito de segurança humana. E aí já é uma mudança completa. Um, porque o conceito de segurança humana, ele vai colocar um indivíduo no centro. Então, é se ele tem água, se ele tem comida, se ele tem segurança pública, se ele tem acesso à leitura, se ele está passando fome. É uma mudança muito grande. E é uma mudança que foi gestada dentro do âmbito da ONU. Não sem controvérsias, porque também tem muitas críticas que são feitas a esse conceito. A maioria delas, porque eventualmente, como ele é um conceito muito amplo, né, muito difícil um ser humano ter sua segurança garantida quando é pensado dessa maneira, né, a maior parte dos latino-americanos não tem segurança alimentar, por exemplo. Então, acesso a 3 refeições por dia no Brasil, isso se tornou um grande problema, inclusive pauta durante as eleições atuais. Mas então, nesse sentido, lá, quando ele propõe essa inversão, os críticos vão falar, não, mas espera aí, Como é que você responde tantas dimensões diferentes? Ele segue aprofundando no discurso dele. Ele vai falar: peraí, para além de revisar e de propor que a principal questão é a segurança do indivíduo, é isso que está no centro da discussão. Para além disso, a gente precisa pensar, inclusive, como enfrentar aquilo que de fato nos ameaça. Ele vai falar, por exemplo, de descriminalizar algumas coisas e criminalizar outras, ou mudar a forma de enfrentar alguns problemas. A questão do narcotráfico, né, que ele vai falar, inclusive, de organizações multicriminosas, vai falar: olha, não adianta ir lá no camponês que está plantando folha de coca, que muitas vezes é uma única fonte de renda que aquela família vai ter. Sendo que essa turma atua no sistema financeiro internacional. Então, a gente precisaria ter uma polícia que tivesse preparada para, de fato, estar atuando no acompanhamento e na interceptação desses fluxos de recursos que são internacionais. Estou dando aqui um exemplo de uma coisa que ele cita, mas essa é uma outra forma. Ele está propondo que, não, espera aí, vamos entender de fato o que nos ameaça, vamos entender de fato o que que a gente tem que proteger enquanto instituições colombianas mesmo. E acho que são provocações que a gente sempre se faz no GEDES, e acho que são questões pertinentes para pensar a realidade da Colômbia, mas também são questões pertinentes para pensar a realidade do Brasil. E para além disso, assim, é isso, ele propõe uma mudança doutrinária, mas também propõe muitas coisas práticas. É muito cedo para avaliar se as coisas práticas que ele está propondo vão dar certo. Então, ele propõe, por exemplo, uma porta de entrada única. Então, você não vai chegar general entrando numa escola separada. Eu vou ser oficial, eu sou oficial a vida inteira. Ele fala: não, peraí, só vai chegar lá em cima quem começar lá de baixo. Então você vai começar como soldado raso e vai ascendendo ao longo do tempo. Estou aqui simplificando, mas é mais basicamente isso. Então, olha, peraí, você vai ter que fazer o caminho inteiro. Ninguém vai cortar caminho porque tem dinheiro, aí consegue pagar uma escola melhor e consegue ter acesso à carreira de oficial. Ele vai falar muito da questão de gênero. Isso está marcado tanto nas propostas quanto até na forma como ele se expressa. Ele sempre dá exemplos no feminino. Fala muito dessa dimensão da paridade, né? Da equidade, da necessidade de ter mulheres dentro das forças armadas com capacidade de liderança, de comando, né? E as medidas práticas para isso acontecer, que é algo muito distante da realidade brasileira. Vai falar da necessidade de aumento da escolaridade, ele fala inclusive de mudanças orçamentárias. Então, nesse ponto, a gente fica até entusiasmado, que ele está pensando não só nas propostas, né? Ele está falando inclusive como é que ele vai pagar para aquilo ali acontecer. Dá uma dimensão muito mais factível, né? Não parece ser só um discurso, parece ser algo mais planejado, organizado, pensado do ponto de vista das reformas. Acho que para a gente, o importante desse discurso é isso, num cenário em que o Brasil tende à acomodação. Ah, não, é mesmo se o Lula ganhar ou se o Lula perder, o que que os militares vão fazer, se os militares vão seguir ou não na política, vão seguir ou não participação do processo da eleição de forma geral, mesmo os militares da ativa, a Colômbia indica um outro rumo, né? Indica um rumo de profissionalizar as forças armadas, de tornar elas menos politizadas e mais preocupadas com a segurança do que de fato importa, que é o povo colombiano. Então, acho que por isso que nós recebemos com entusiasmo, a gente optou por comentar e divulgar esse discurso que foi feito.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.